Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Temos que continuar os nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, temos quórum. Vamos então reiniciar os nossos trabalhos. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional da Saúde para uma intervenção.
Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. O debate sobre as propostas de Plano e Orçamento para 2014 na área da saúde acontece num momento muito peculiar. Com pouco mais de um ano de governação, assentamos os alicerces estruturais do setor através do Plano de Ação para a Reestruturação do Serviço Regional de Saúde. Estrutura esta que está cimentada pelo debate dos cidadãos e das forças vivas da sociedade. Estas bases permitem-nos agora avançar com medidas que vão trazer maiores níveis de eficiência, melhores condições de acesso e, consequentemente, maiores ganhos em saúde. Foi um debate profícuo que serviu para que todos nós tenhamos hoje uma noção exata do que as açorianas e os açorianos pensam e pretendem do seu Serviço Regional de Saúde. Não posso, por isso, deixar passar esta oportunidade sem distinguir quem, desde o primeiro momento, participou na discussão pública de forma construtiva. A história certamente lembrará estes e esquecerá quem, em constantes reviravoltas, apenas quis criar instabilidade para proveito próprio. Foi o debate necessário para pôr em prática uma reestruturação que se pretendia baseada em novos conceitos, práticas mais modernas e serviços mais eficazes. O processo está lançado, mas não está concluído. Temos consciência de que não é uma tarefa fácil, uma vez que obriga a alterar mentalidades, o que de forma abstrata vai contra a essência humana, como substanciada no receio que há da mudança. Por isso, continuamos a pedir a todos que se juntem a nós e assim garantam uma saúde melhor para as gerações vindouras. A resposta a este apelo deverá ter consequências práticas. Na questão da telemedicina, por exemplo, que nos parece estruturante para a eficiência do Serviço Regional de Saúde e que é uma realidade comprovada em diferentes localizações do globo, continuamos a não compreender a passividade com que algumas forças políticas assistem ao esforço do Governo sem juntarem a sua voz à nossa na defesa dos interesses dos açorianos. Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, devemos todos ter consciência de que estamos numa maratona e não numa corrida de 100 metros. Não podemos acelerar alguns processos sem que se solidifiquem as fases anteriores, porque o que pretendemos é chegar ao fim unidos, sem deixar ninguém para trás. Temos a certeza que o vamos conseguir se mantivermos firmeza e determinação e colocarmos o interesse dos utentes em primeiro lugar. Permitam-me que partilhe convosco alguns exemplos do sucesso do projeto que estamos a desenvolver. Os conselhos de administração já estão a ser constituídos segundo os princípios de complementaridade de três polos distintos: gestão, corpo clínico e corpo de enfermagem, o que tem permitido focar os profissionais nas suas funções, ganhando eficiência nos hospitais e nas unidades de saúde de ilha. É hoje, por exemplo, possível saber ao trimestre a execução orçamental de cada hospital e trabalhar diretamente sobre esses dados. A partir de 2014, será possível fazê-lo ao mês. A cooperação entre administrações é já uma realidade e a primeira consequência foi ter permitido a realização de processos de compras centralizadas de material clínico e de medicamentos que vão resultar em ganhos superiores a 500 mil euros. É importante salientar que esta poupança é conseguida pela simples extensão a todos os hospitais do preço de aquisição mais baixo já praticado num deles. O processo de acreditação será partilhado pelos três hospitais, permitindo poupar horas de trabalho aos profissionais das instituições ainda não acreditadas e a definição de procedimentos comuns. Estes procedimentos comuns podem parecer pouco importantes, mas ganham destaque quando se consegue poupar, por exemplo, um simples 1,5 € por cada sessão de diálise, apenas uniformizando os procedimentos de enfermagem entre os três hospitais. Tudo isto é possível e foi possível sem a perda de identidade de cada um dos hospitais. Recentemente, o Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira fez um implante coclear, técnica pioneira na região. Os profissionais deste serviço deixaram claro que se pretendem diferenciar nestas técnicas inovadoras, constituindo-se como centros de referenciação dentro da região autónoma dos Açores. Este exemplo semelhante acontece com o Serviço de Urologia, que tem desenvolvido várias técnicas cirúrgicas em cooperação com especialistas de hospitais do continente. Também no H10 existem exemplos de intervenção altamente diferenciadas, como, por exemplo, o primeiro tratamento nacional da calásia do esófago por via endoscópica, efetuado no Serviço de Gastroenterologia. É desta forma que pretendemos garantir a individualidade dos três hospitais. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, estamos a construir pacientemente uma estrutura sólida e planeada que terá a devida visibilidade no final da legislatura. Tal como referi anteriormente, o Plano de Ação para a Reestruturação do Serviço Regional de Saúde irá promover as alterações organizacionais e estruturais que foram consideradas pertinentes pelos açorianos. Voltemos, pois, agora a nossa atenção para as medidas que melhorem o funcionamento do sistema. Uma dessas medidas é o Plano Regional de Saúde 2013-2016. Estamos muito empenhados neste projeto, que visa conseguir ganhos efetivos na saúde dos açorianos, nas áreas mais preocupantes das sociedades evoluídas, que nos atingem de forma particular. É importante destacar nesta Casa que o Plano apresenta-se como uma estratégia complementar ao Plano Nacional de Saúde 2012-2016. Consideramos isto relevante porque não podemos esquecer que o Plano Nacional tem metas e objetivos aplicáveis a todo o país, incluindo às regiões autónomas, e que os indicadores desse plano serão utilizados para comparações a nível nacional e dentro da União Europeia. Se seguirmos também as orientações desse plano, será possível ter valores de referência dentro de bases padronizadas, confirmando a par e passo a eficácia das nossas ações. Plano Regional de Saúde 2013-2016 é uma evolução natural do trabalho desenvolvido no anterior Plano Regional, mas desenhado para atingir outro patamar de exigência. Através da avaliação regular das ações a implementar, será possível perceber se está ou não a ser consequente. O plano que apresentaremos dentro de dias assenta em 4 estratégias regionais que pretendem ir de encontro aos problemas específicos da região. Combate às doenças crónicas, combate às doenças cérebro-cardiovasculares, combate às doenças oncológicas, promoção de estilos de vida saudáveis e de prevenção de comportamentos de risco. Estas estratégias desenvolvem-se em 18 áreas de intervenção, com objetivos concretos, indicadores precisos e metas mensuráveis. Áreas como a saúde da mulher e da criança, a prevenção e controle da diabetes, a promoção da saúde em contexto escolar, a promoção da saúde oral, a intervenção nas dependências ou na prevenção dos acidentes, serão acompanhadas através de registros regulares numa base de dados que se pretende de acesso público e que permitirá saber exatamente os números de ações realizadas em cada setor, a evolução do programa, o grau de adesão e o desvio, positivo ou negativo, dos objetivos alcançados. Tomemos como exemplo a área de intervenção nas dependências. Esta área tem 61 ações a desenvolver, com 43 indicadores precisos para a sua avaliação. O número de profissionais com formação na área dos comportamentos aditivos e dependências, a proporção de jovens dos 15 aos 19 anos que consomem substâncias ilícitas, ou o número de crianças consideradas em risco sinalizadas para as diferentes equipas de saúde, são exemplos concretos dos indicadores que agora propomos. A definição destas metas é um desafio adicional para as unidades de saúde, para os próprios profissionais e uma responsabilidade política acrescida para a Secretaria Regional da Saúde, porque também nos expõe a quando a avaliação dos resultados. Mas é assim que entendemos a política. É assim que podemos atingir metas e obter resultados que possam melhorar a saúde dos açorianos, nos casos nas gerações presentes, noutros com consequências decisivas para as gerações futuras. Este Plano Regional de Saúde vem também de encontro a uma questão levantada pelos partidos da oposição no debate do Plano de Ação para a Reestruturação da Saúde, sobre as estruturas de saúde pública. Pretendemos, através deste plano, dar ênfase às estruturas locais de saúde pública, atribuindo-lhes a coordenação da implementação do plano nos diferentes centros de saúde, bem como a monitorização dos indicadores das 4 estratégias na sua área de influência. Por serem unidades constituídas por médicos, enfermeiros especialistas em saúde comunitária, técnicos de segurança e higiene do trabalho e assistentes técnicos, possuem já os conhecimentos que lhes vão permitir, a par das atividades regulares que já desenvolvem, executar verdadeiras políticas de saúde pública nas suas áreas de influência, no fundo, o verdadeiro objetivo, quer destas unidades, quer do Plano Regional de Saúde. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, outra meta que definimos com prioridade é a da qualidade, também com objetivos e indicadores muito claros. Como exemplo desta preocupação, na estrutura orgânica da Direção Regional de Saúde, foi criada a Divisão de Planeamento e Qualidade, à qual compete exatamente promover a melhoria da qualidade na prestação de cuidados, garantindo a segurança dos açorianos. Posso hoje, pois, aqui revelar que estão já em curso os processos de acreditação da Unidade de Saúde de Ilha Terceira e da Ilha do Faial e do Centro de Saúde de Vila de Franca do Campo, da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel. Esta acreditação, de acordo com o Programa de Acreditação de Unidades de Gestão Clínica, desenvolvido pela Agência de Qualidade Sanitária de Andaluzia e adotado como standard nacional. Os processos de acreditação e certificação são uma metodologia de trabalho destinada a favorecer e impulsionar a melhoria da qualidade nas instituições e, sobretudo, conferir aos cidadãos uma maior confiança nos serviços. Como já foi referido, a intenção do Governo concluir o processo de acreditação de todas as unidades de saúde da região até ao fim da legislatura. Iremos também incentivar as associações humanitárias de bombeiros voluntários a aceitar este desafio. Temos já o exemplo da Corporação de Bombeiros da Ribeira Grande, que está a desenvolver um programa de certificação validado pela Associação Portuguesa de Certificação. Tal como nas unidades de saúde, a certificação dos bombeiros imprime segurança e qualidade e permite-nos olhar para essas corporações de forma diferente. Também como contributo para a área da qualidade e confiança dos cidadãos, vamos continuar o combate às irregularidades através da Inspeção Regional de Saúde. A Inspeção Regional de Saúde tem vindo a desempenhar um importante papel na investigação de situações de fraude e desperdício e vai continuar as ações de fiscalizações ao setor público e privado na procura de irregularidades, sejam em aspectos como atestados médicos, desvio de utentes do setor público para o setor privado, a deslocação de especialistas ou a própria organização do serviço público. Em 2013, a IRES detectou várias irregularidades no âmbito do circuito de medicamento e as suas ações junto às unidades de saúde detectou situações que podem representar diminuição dos custos da ordem dos 2 milhões de euros. Ultimamente, quando a saúde é referida nestes debates parlamentares, não é pelo trabalho diário de muitos dos profissionais que todos os dias curam e salvam vidas e que merecem o nosso contributo para tornar o seu dia-a-dia melhor. A maioria das discussões aqui geradas foram pelas dívidas acumuladas no setor. Esta Casa tem toda a legitimidade para debater estes assuntos, às vezes que forem necessárias. Não considero, no entanto, legítimo o tom negativo como a questão é apresentada por alguns grupos, levantando a questão como se alguém tivesse beneficiado da dívida de uma forma indevida. Isto não é verdade. A verdade é que foi preciso aumentar as verbas destinadas à saúde para podermos acompanhar as novas tecnologias e os gastos com novas terapêuticas que não podíamos deixar de aplicar. Penso que ninguém porá em causa a evolução verificada no Serviço Regional de Saúde nos últimos 10 anos. Obviamente temos que encontrar um ponto de optimização para que haja uma maior contenção de custos e uma cultura de poupança que não estava presente entre os profissionais de saúde. É neste aspecto que estamos a trabalhar. O Governo tem dado essa resposta dentro do equilíbrio orçamental possível no conjunto dos compromissos que também são necessários noutros setores. Mas gostava de deixar aqui hoje, perante esta Câmara, uma reflexão muito particular sobre os motivos desses compromissos financeiros. Pessoas foram operadas, foram atendidas nos seus serviços de urgência. Foi disponibilizado um atendimento médico permanente em todas as ilhas e foram apoiadas deslocações para tratamento no continente e no estrangeiro, quando não havia respostas nos serviços de saúde da região. Foram disponibilizados tratamentos inovadores, os açorianos receberam terapêuticas modernas ao nível do que se faz no país e no resto do mundo. As dívidas surgiram porque foi necessário disponibilizar a saúde aos açorianos. Por isso é importante que os grupos que acusam o Governo de falta de rigor e de despesismo estejam também, percebam que estão, podem também estar a atingir indiretamente cada um dos açorianos que beneficiou ao longo destes anos de um Serviço Regional de Saúde sólido. As estatísticas assim o confirmam. Em 2012, há 10 anos, tínhamos 435 médicos. Em 2012, já eram 531, ou seja, mais de 18%. Há 10 anos tínhamos 101 enfermeiros. Em 2012 eram quase 1.500. Há um aumento de 30%. Os técnicos de diagnóstico e terapêutica eram 203 em 2002 e passaram a ser mais de 300, um crescimento de 34%. Em 2012, os centros de saúde e hospitais, os centros de saúde e hospitais da região realizaram 431 mil consultas. 10 anos depois, as mesmas unidades de saúde tinham aumentado 29% o número de consultas, passando para um número superior a 600 mil. Há 10 anos faziam-se por ano 8.875 cirurgias. Este número, em 2012, era de 11.636, ou seja, mais 23%. Há 10 anos faziam-se cerca de 2 milhões de exames anualmente. Hoje ultrapassam-se os 3 milhões. Estes e outros números explicam o crescimento da despesa. São despesas com pessoal, com equipamentos e com material clínico, para essas consultas, para esses exames e para essas cirurgias. Será que as pessoas que fazem parte desses números, será que para as pessoas que fazem parte desses números o valor da dívida é grande? Será que as pessoas que foram operadas ou que beneficiaram dos tratamentos na unidade de saúde da região vão gostar de ouvir que o investimento que lhe permitiram um melhor acesso à saúde são um problema monstruoso? Será que a oposição, quando se levanta a falar no valor da dívida, não poderá ofender os cerca de 4 mil funcionários dos hospitais e dos centros de saúde e os milhares de açorianos que necessitaram dos seus serviços? Estejamos todos cientes que a dívida está relacionada com o custo de manter um serviço de saúde com qualidade e segurança, com as contingências da insularidade e com a normal exigência dos cidadãos hoje mais informados e justamente mais exigentes na resposta dos serviços de saúde. Certamente que os serviços de saúde vão continuar a dar mais consultas, a fazer mais cirurgias e a realizar mais exames. Vamos contratar mais médicos para dar a resposta adequada às necessidades, de modo a evitar as listas de espera nas consultas e nas cirurgias, apostando em incentivos de fixação para as áreas médicas onde existem necessidade. Vamos ter mais técnicos de diagnóstico cada vez mais especializados para que possam dar resposta aos equipamentos cada vez mais avançados. Vamos, de igual modo, continuar a renovação das infraestruturas, reforçar a informatização e adquirir novos e mais modernos equipamentos. Também vamos prosseguir e reforçar o trabalho noutras áreas. Por exemplo, para áreas das dependências, o plano de investimentos dispõe de uma verba de 900 mil euros para dar continuidade aos protocolos existentes, avançar com novas ações, principalmente na prevenção. Está destinada uma verba de 3,5 milhões de euros para a deslocação de utentes, embora se procure que seja cada vez menos em função da maior capacidade de resposta dos nossos hospitais. Na proteção civil existem verbas para continuar a importante ação de apoio ao transporte de doentes para a aquisição de mais uma viatura CIB e de viaturas ligeiras de combate a incêndios. Continuaremos também a investir na formação em áreas como a condução de veículos de emergência, a utilização de desfibriladores automáticos externos e na abordagem da avaliação inicial, para que os bombeiros possam estar cada vez mais aptos a darem as respostas adequadas em situações de emergência. Investiremos de igual modo na formação e sensibilização da população, tanto para as pessoas idosas como para as crianças, para que a cultura de segurança e proteção civil possa chegar a todas as casas. Tal como anunciei ontem, a primeira fase do call center da saúde será lançada ainda este mês, o que vai permitir em simultâneo uma triagem das situações de emergência e o aconselhamento telefónico às pessoas que necessitem tirar alguma dúvida sobre situações de saúde não urgentes. Até ao final deste ano, está previsto o início de um projeto piloto de articulação com as equipas de cuidados domiciliários para que visitem no próprio dia os doentes considerados não urgentes, evitando assim deslocações desnecessárias às urgências hospitalares. Esta é uma medida de grande alcance, que vai diminuir a pressão dos serviços de urgência e vai reforçar as políticas de proximidade que constituem a permanente preocupação do Governo Regional. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, temos razões para acreditar nos resultados do plano e orçamento que hoje aqui apresentamos. Temos razões para acreditar que vamos implementar uma reestruturação dos serviços com grandes benefícios para as unidades de saúde, para os profissionais e, principalmente, para os utentes. E aqui estaremos, dentro de um ano e no seguinte também, perante vós, para prestarmos contas do trabalho desenvolvido e esperar o julgamento dos açorianos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Estão abertas as inscrições. O Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Sr. Secretário Regional da Saúde, o senhor incomoda-o naturalmente falar de dívida e vem aqui numa espécie de discurso, enfim, armando-se em vítima e desculpando-se com os açorianos e com os profissionais de saúde, que alguns deles também têm opinião a seu respeito, não têm só opinião acerca da oposição. E já agora aproveito para dizer que a oposição não é uma amálgama. Portanto, há o PSD, há o CDS, há o Bloco de Esquerda, e há o PCP e há o PPN. Portanto, eu agradeci aos seus membros do Governo que, quando se dirigirem à oposição, digam: o CDS, o PSD, o Bloco de Esquerda, essa coisa das oposições, que as oposições não têm um líder. O líder desta bancada sou eu. Dali é Zoraida Soares, e dali é o Aníbal Pires, e aqui é o Paulo Estevão, e ali é o Eduardo Freitas. E, portanto, especifica os partidos. Não é só para si, é para si e para os outros. É um esclarecimento que fica daqui no debate deste plano. Depois, ao Sr. Secretário, eu que é que desvio de utentes? O senhor tem conhecimento de profissionais de saúde que desviam utentes do serviço público para a privada? Foi o que o senhor anunciou ali em cima? Senhor Secretário, isso é crime. o que é que o senhor fez para combater isso e que casos é que o senhor tem conhecimento e, portanto, nós queremos saber o que é que existe. Porque isso sim é crime, isso sim deve ser perseguido, isso sim deve ser denunciado e isso sim deve ser punido. E, portanto, quanto já puniu até hoje ou vai punir daqui até ao futuro? De resto, senhor secretário, quero lhe perguntar uma coisa. O que me envergonha, como açoriano, é, e o que envergonha que o senhor diz que, ao denunciar as dívidas, temos que ter atenção àqueles açorianos que beneficiaram das cirurgias, dos números, dos exames complementares de diagnóstico, disto e daquilo. Ó senhor secretário, quem se queixa é quem não beneficiou. É das vergonhosas listas de espera que temos nos Açores, absolutamente indecorosas, e que não se conseguiu até hoje combatê-las, gerir, senhor secretário, de forma eficaz, racional e que acabe com o sofrimento das pessoas. Ouvimos aqui falar hoje durante o dia que, para os açorianos, para o Partido Socialista, os açorianos não são números. Disse o senhor vice-presidente aqui de manhã, e muito bem. Eu agora percebi que os doentes são números para o senhor secretário da Saúde. E é isso que nós não podemos aceitar. E vou-lhe dar um exemplo, senhor secretário, já que quer números. Olha, em 2010, à altura da publicação, por proposta do CDS, das listas, publicação pública das listas de espera, nós tínhamos em lista de espera nos Açores 1.191 doentes. Sabe quantos são atualmente? 2.810 doentes em lista de espera, senhor secretário. Nos três hospitais, correspondendo a um aumento nestes três anos, médio de 235%. Isto é que envergonha esta gente, senhor secretário. Estes é que sentem. Para onde é que foi o dinheiro? Sim, no combate às listas de espera, senhor secretário. Eu não estou a dizer que alguém se habituou com o dinheiro, como o senhor dali insinuou. Nem nunca esta bancada daqui disse isso. Fica já esclarecido. Agora, para onde veio o dinheiro do combate às listas de espera, senhor secretário? É uma pergunta que eu lhe faço. E é uma pergunta que o senhor devia ter a resposta. E era uma questão que o senhor já devia ter investigado. Porque foram milhões. E elas, senhor secretário, 1.191 doentes para 2.810. Triplicaram quase, senhor secretário. Quase triplicaram. E era preciso, no Hospital da Horta, mais 429%. No Hospital de Angra, mais 40,7%. No Hospital de Ponta Delgada, mais 135%. O que é isto, senhor secretário? Estes açorianos é que sentem estes números. Estes açorianos é que precisam que resolvam o problema deles. E esse não conseguiram resolver. Dê resposta a isso. Já agora, senhor secretário, já que apela tanto à autonomia, diga-me uma coisa. Sobre as dívidas que os senhores diziam erradamente que era do Governo da República, agora já corrigiram e já dizem que são dos subsistemas nacionais, diga-me lá, de quem são? De quem são, senhor secretário? São de funcionários, professores da Universidade dos Açores que descontam pela ADSE e são ou há? São de outros funcionários que são SS, são açorianos que vivem nos Açores? O senhor está a pôr em causa o tratamento que presta a esses açorianos, senhor secretário regional? É porque nesses subsistemas o senhor está a falar de açorianos tratados em unidades de saúde da região. São funcionários do Ministério da Justiça, são... E o senhor paga devidamente aos hospitais e centros de saúde? Paga. Portanto, o senhor está aqui a virar açorianos contra açorianos. Porque os subsistemas de saúde dizem respeito a descontos de açorianos que vivam, trabalham aqui, descontam aqui. E já agora explique-me lá, como é que aumentou num ano de 28 milhões para 62 milhões? Explique-me lá esse número. Já agora explique-me lá, quanto é que se poupou em genéricos na região autónoma dos Açores, com a introdução dos genéricos? Qual foi a maior poupança que houve? Já agora, explico lá, senhor secretário, que é para a gente se começar a entender. Porque o senhor falou, mas não falou das poupanças. E as poupanças que se fizeram no Serviço Regional de Saúde foi sobretudo à custa dos genéricos e não foi de nenhuma medida tomada pelo Governo Regional dos Açores. E já agora, senhor secretário, não confunda nunca poupança com desperdício. Porque quando o senhor fala em poupar em sessões de tratamento de doentes, isso não é poupar, senhor secretário. Isso não é poupar. Poupar é poupar no desperdício, não é no tratamento. E foi isso que o senhor disse ali daquela tribuna. E, portanto, Central de Compras, senhor secretário, criada por Domingos Cunha em 2005, mas o que é que ela existe? Informatização, senhor secretário. Estão preocupados, sabe com quê? Com os milhões que se esbanjaram, 3 milhões que ninguém sabe onde é que eles andam, ou andam nas contas da Indra, que a região pagou, tem multas a cobrar à Indra. Como é que está esse processo, senhor secretário? Se começar a fazer as continhas, vai chegar à dívida da região. São muitas Indras multiplicadas. São muitos desperdícios multiplicados, senhor secretário. São muitas PPPs multiplicadas, senhor secretário. E, portanto, processo de informatização. E agora vem o senhor dizer que a grande revolução é novamente a informatização. Vou-lhe ler, senhor secretário, porque essa informatização já era a grande revolução em 2005, senhor secretário. A grande revolução era, vou ler, porque isso é digno das pessoas saberem, o concurso da informatização, vou citar o secretário da Saúde, do Serviço Regional de Saúde, liderado pela Saúde Açor, encontra-se hoje na fase final de escolha da solução integrada. Do SIS Açores Região Digital, é a referência, note bem, a referência a nível nacional e internacional pela forma estruturada e integrada como foi concebido. Prova disso é o facto de todas as multinacionais com experiência comprovada terem concorrido. Estruturada. O estruturado, Sr. Secretário, foram 3 milhões para o Galheiro, no mínimo, mais as multas que os senhores não aplicaram e mais o que se gastou a comprar sistemas alternativos. E sobretudo, a ironia do caso, quando o CDS aqui defendeu que se devia adotar o sistema em vigor nos hospitais nacionais. Sabe qual foi a resposta dessa bancada e desse governo? É que não servia, que não era bom. É a solução que o Sr. Secretário hoje vem aqui propor. Portanto, em que é que ficamos, Sr. Secretário? O que é que era bom? A forma estruturada do CIGRD, revolucionária, visionária, ou é a forma que existe na República, a forma que existe nos hospitais do continente, absolutamente comprovada, e que o senhor vem hoje passar aqui um atestado de incompetência aos seus antecessores, vindo fazer e bem, e adotando para a região o sistema informático dos hospitais do continente. Aliás, como também a Central de Compras, aliás, como também as receitas, aliás, como também as vinhetas, aliás, como também as taxas moderadoras. Ou seja, Serviço Regional de Saúde para si, Sr. Secretário, cada vez vale menos. O senhor está a nacionalizar o Serviço Regional de Saúde. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, eu não sei se estarei no tom certo da minha intervenção, não sei se deverei solicitar a opinião ao Sr. Secretário relativamente à forma como devo intervir, mas vou tentar fazê-lo da forma como sempre faço, esperando que com isto atinja a satisfação do seu ego relativamente às perguntas, mas sobretudo ao tom com que a oposição se lhe dirige. Ó Sr. Secretário, o senhor falou, e o Sr. Deputado Artur Lima já aqui o referiu, relativamente ao desvio de doentes do setor público para o setor privado e que isso seria uma tarefa de inspeção regional de saúde. Eu queria perguntar-lhe, Sr. Secretário, se não acha que o verdadeiro desvio de doentes para o setor privado é aquele que o Serviço Regional de Saúde promove. E eu vou explicar. O senhor, com as novas regras que determinou relativamente à deslocação de especialistas às ilhas sem hospital, diminuindo de forma drástica a deslocação de especialistas a estas ilhas, fez com que os cidadãos sem capacidade de resposta tenham que recorrer à medicina privada para ter resposta relativamente àquilo que necessitam. Não acha, Sr. Secretário, que em vez de andar a investigar, através da sua inspeção regional, o desvio de doentes do setor público para o setor privado, se deveria preocupar com uma resposta aos cidadãos dos Açores, através da deslocação de especialistas aos centros de saúde, de forma programada e de forma a dar resposta aos cidadãos, pagando a tempo e horas, como o senhor nunca fez, relativamente à Unidade de Saúde de Ilha de Santa Maria, que agora, em dia, gerou um sentimento de desconfiança tal perante os médicos que lá se deslocavam que não estão mais dispostos a fazê-lo, porque sabem que o senhor leva 2 e 3 anos a pagar aquilo que devia pagar no ato da prestação desses cuidados de saúde. O verdadeiro desvio é esse. E o senhor e o seu governo são os responsáveis. Em segundo lugar, Sr. Secretário, referiu Vossa Excelência que, enfim, a acessibilidade dos cidadãos aos cuidados de saúde seria um objetivo do Governo para 2014 e nós corroboramos com essa sua preocupação, como não poderia deixar de ser. Ó Sr. Secretário, mas que soluções pretende o senhor adotar relativamente à recuperação de listas de espera cirúrgicas? Porque, ó senhor deputado Artur Lima, permita que me dê a oportunidade de o corrigir. Os números que Vossa Excelência citou são os doentes em lista de espera há mais de 18 meses. São os tais oficiais que vêm no site da Direção Regional de Saúde. Mas a verdade não é essa, Sr. Deputado Artur Lima, nem Sr. Secretário Regional da Saúde. Olhe, a verdade é que consta dos relatórios de contas dos hospitais da região. Sabe quantos doentes se encontravam em lista de espera cirúrgica num hospital de Ponta Delgada a 31 de dezembro de 2012? Já lá vão 11 meses. 6.131, Sr. Secretário. Não sou eu que escrevi. Foi o Conselho de Administração que o seu Governo nomeou e que está na página 14 do relatório de contas do Hospital do Divino Espírito Santo. Mas se associarmos esses 6.131 de então, que hoje já são 7.000, aos mais que se encontram no Hospital de Angra e no Hospital da Horta, nós estamos muito próximos dos 9 mil açorianos à espera de uma cirurgia, Sr. Secretário. Muitos deles há mais de 3 anos. Isso não envergonha o Governo? Não envergonha a bancada que suporta o Governo? Ó Sr. Secretário, e teve Vossa Excelência a coragem no último plenário de rasgar uma proposta que o PSD apresentou quando da votação do Plano e Orçamento para 2013 e que foi de forma unânime aqui aprovada nesta Assembleia, recusando cumpri-la e desta forma recusando prestar uma assistência suplementar aos doentes que se encontravam em lista de espera cirúrgicas. Ó Sr. Secretário, mas o senhor caiu em mais uma contradição. É que, na verdade, apelou a que as oposições se juntassem a si no que à aplicação da telemedicina diz respeito. Ó Sr. Secretário, mas é preciso que nós nos entendamos. É porque o seu Presidente do Governo, o nosso Presidente do Governo, associou a oposição do PSD como sendo uma oposição que se podia desvalorizar, minorar. Apelidou o PSD como de oposição irrelevante, senhor Secretário. E, portanto, daí é preciso que se entendam. O Presidente do Governo diz de manhã que somos uma oposição irrelevante e o senhor à tarde vem pedir ajuda para que associemos a um projeto de telemedicina. Entendam-se, por favor. Mas não é a expressão inusitada que de certo lhe caiu por um deslize que não pretendia, que demonstra bem o exercício de uma democracia musculada, que eu de certo compreendo e aceito que tenha sido um deslize do Sr. Presidente do Governo e que não o tivesse querer dito nessas circunstâncias e com esse intuito, que faz com que, apesar de irrelevantes, tenhamos a coragem de trazer novamente a esta Casa, no âmbito das propostas de alteração ao Plano e Orçamento para 2014, novamente um reforço. Neste caso não é um reforço, é uma iniciativa nova da colocação de 700 mil euros para a recuperação de listas de espera cirúrgicas, porque entendemos, ao contrário daquilo que o senhor entende, que não é possível, no âmbito do horário normal de serviço dos 3 hospitais, produzir mais do que aquilo que se produz. E o senhor sabe bem isso, porque as suas administrações estão a encerrar salas de bloco operatório, estão a pedir dispensa de tempos operatórios às diferentes especialidades. unidades cirúrgicas e há hospitais da região que nem à tarde conseguem operar em cirurgia programada. Ó Sr. Secretário, e peço-lhe imensa desculpa, o senhor tem que me explicar o aumento dos 23% de cirurgias realizadas a que é que se deveram. Se foram cirurgias programadas ou se foram cirurgias de ambulatório. Não venha enganar o ceguinho, Sr. Secretário, porque eu sei muito bem daquilo que o senhor está a falar. O que o senhor está a falar são cirurgias sem internamento. Essas sim aumentaram e são desejáveis. Agora, as cirurgias programadas, que se arrastam ano após ano, com milhares de utentes à espera, o senhor e o seu governo não querem resolver. É essa a acessibilidade que os senhores defendem. E eu queria perguntar-lhe mais, Sr. Secretário, relativamente à acessibilidade e à defesa do projeto da qualidade, no âmbito de um protocolo que eu penso que Vossa Excelência e o seu governo assinaram com a Direção-Geral de Saúde, eu gostava de perguntar, Sr. Secretário, que medidas é que propõe para aumentar a cobertura na área dos cuidados primários de saúde. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Sambento.
Presidente, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Uma vez mais, a oposição procurou centrar a análise desta questão, essencialmente, em aspectos financeiros da saúde. Os dois partidos que agora aqui falaram, nomeadamente o senhor e o seu deputado Luís Maurício, falaram, claro que falaram. Ora bem, começando pelas listas de espera, é bom que se diga que o PS e o Governo têm abordado esta questão.
Senhoras e senhores deputados, o senhor deputado José Sambento está no uso da palavra. Faça favor, senhor deputado.
Com tudo o cuidado. E a primeira referência que eu gostava de deixar aqui absolutamente clara, para quem estiver a ouvir-nos, é que quando nós falamos em consultas, em listas de espera, nós estamos a falar de listas de espera em algumas consultas de especialidade, estamos a falar em listas de espera de algumas cirurgias programadas. Nós continuamos a ter um sistema que tem ao nível das urgências a capacidade de realizar essas cirurgias de emergência, porque da maneira que os senhores falam, até parece que os próprios casos das cirurgias de urgência ficam em risco. E nós também devemos referir com toda a clareza que o Partido Socialista aprende com a experiência e sabe retirar ilações daquilo que corre menos bem. E não há dúvida nenhuma que o caso concreto do sistema de recuperação de listas de espera é um sistema que não está a ter os resultados que nós desejávamos. E é por isso que o Governo já anunciou, e anunciou bem, que neste momento aborda uma outra estratégia, ou seja, pretende mudar, mantém um impulso reformista, alterando aquilo que são os incentivos e a própria abordagem à redução das listas de espera. O que não pode ser feito, Sr. Deputado Luís Maurício, é fazer aquilo que o PSD tem feito. Os senhores acusam o Sistema Regional de Saúde de estar falido. Acusam o Sr. Secretário de ser despesista e de não controlar a despesa. E, no fundo, aquilo, acusam-se, senhor, ao longo do debate nos últimos meses, mas quando chega a hora de uma solução, qual é a solução do PSD? Não apresenta uma única medida de racionalização de poupança, defende apenas atirar 700 milhões de euros para cima de uma solução que não está a trabalhar. No fundo, aquilo que os senhores defendem é tirar dinheiro para cima dos problemas, não tendo a capacidade de apresentar boas soluções. E mais, Sr. Deputado, Sr. Deputado Luís Maurício e Sr. Deputado Artur Lima, aquilo que o vosso governo faz na República, uma coisa que os senhores não gostam de falar. Os senhores vêm aqui acusar o Governo Regional de uma coisa e esquecem-se daquilo que o vosso Governo faz na República. Senhores Deputados, aquilo que está a ser feito ao nível da implementação do sistema de consulta a tempo e horas, uma medida que na altura saudamos de tentativa de recuperação de listas de espera na área das consultas, está a ser um desastre, com 60% dos hospitais a alegarem terem falta de recursos e o sistema não estar a trabalhar. Senhores Deputados, a questão das listas de espera e o racionamento dos cuidados de saúde é uma questão muito mais complexa e muito mais séria do que aquela que os senhores procuraram aqui abordar. E mais, quando se fala em questões relacionadas com as dívidas dos hospitais, este é um problema que nós já reconhecemos, é um problema que é um problema que estamos a procurar resolver, Sr. Deputado. Estamos a procurar resolver, injetamos 22 milhões para pagar essa dívida comercial aos fornecedores dos Açores e cerca de mais 12 milhões e meio para pagar os fornecedores a nível nacional. Isso a conjugar com um grande reforço do orçamento de funcionamento do sistema para 2003. E, portanto, senhores deputados, o mínimo que se exigia era que tivessem isso em mente e reconhecessem esse grande esforço do Serviço Regional de Saúde de poder ter um financiamento mais realista e mais em conta com os custos. E tendo também em linha de conta aquilo que são aspectos que, obviamente, têm a ver com a realidade concreta e aquilo que os senhores deviam, por uma questão de lealdade no debate político, reconhecer. Senhores deputados, é verdade, os senhores não gostam de ouvir isso, mas é verdade que os subsistemas devem dezenas de milhões de euros ao Serviço Regional de Saúde, senhor deputado. E não venha para aqui, senhor deputado Artur Lima, com esses trocadilhos de que não é o Governo da República, o Governo da República. É obviamente que o Governo da República e a tutela têm responsabilidade nessas dívidas. E tenho a informar-lhe o seguinte, eu próprio assinei com os meus colegas um requerimento a solicitar informações ao Governo Regional sobre esses montados. Eu pensei que o senhor conhecia, mas vou admitir, depois da intervenção que fez, que o senhor desconhece esses dados, mas já vou aqui dizer. A ADSE do continente deve 8,9 milhões. É a desagregação que é feita, senhor deputado, mas é feita em relação aos serviços prestados de acordo com os descontos dos serviços do... Oh, senhor deputado, não venha, senhor deputado Artur Lima, ouça, por uma questão de lealdade, ouça os valores, ouça os valores. As unidades de saúde de Ilha e o Centro de Oncologia dos Açores devem 8,9 milhões de euros, senhor deputado. Os hospitais da região devem 37,9 milhões de euros, Sr. Deputado. A ADSE relacionada às questões da Madeira deve aos hospitais 359 mil euros. As Forças Armadas devem ao total das unidades de saúde de Ilha e do Centro de Oncologia dos Açores 621 mil euros. Os hospitais devem 6 milhões e 222 mil euros. As Forças Militares, a GNR e a PSP, devem às unidades de saúde de Ilha 1 milhão e meio de euros. Devem ao total dos hospitais 5,3 milhões de euros. Senhores deputados, os números são muito claros. O Serviço Regional de Saúde é credor dos seguintes valores. Os hospitais, o total de 46,9 milhões de euros em relação à ADSE do continente. 359 mil euros em relação à ADSE da Madeira, 6,8 milhões em relação às Forças Armadas, 6,8 milhões de euros em relação às Forças Militarizadas, GNR e PSP, e isto dá um total, Sr. Deputado, de 61,2 milhões de euros. E, portanto, senhores deputados, nós não pedimos aos partidos da oposição para apoiarem a política de saúde dos Açores, mas nós exigimos que os senhores sejam leais e coerentes com aquilo que o vosso governo, que apoia na República, tem de responsabilidade nesses números e de não financiamento e transferência para a saúde. É verdade, Sr. Deputado, e o senhor sabe que é verdade. E ainda em relação a isso, Sr. Deputado, deixe-me que lhe diga, o senhor vem para aqui acusar o Governo Regional desse problema, esquecendo, sim, por este Parlamento, esquecendo a realidade nacional. E a realidade nacional, Sr. Deputado, é que a dívida dos hospitais nacionais às farmacêuticas derrapou novamente e atinge 1.251 milhões de euros. É isso que acontece e são estes os dados que eu posso adiantar. E, portanto, senhores deputados, esta é que é a verdade. Esta é que é a verdade. Nós estamos a falar, de facto, de um problema muito complexo e de uma situação muito difícil. E esses constrangimentos financeiros é evidente que têm tido repercussões no nosso sistema regional de saúde. Mas nós, apesar de tudo, temos mantido uma política que é, no essencial, uma política que está a ter bons resultados. E o que eu acho aqui muito curioso, é que depois de terem feito dois debates de urgência na mesma sessão legislativa, a propósito da reforma do Serviço Regional de Saúde, os partidos da oposição cheguem a este momento e nem o CDS, nem o PSD façam uma única referência a este grande sucesso que o Governo teve. Uma reestruturação do Serviço Regional de Saúde que permitiu melhorar a acessibilidade ao sistema, aumentar a qualidade dos serviços prestados e também reforçar a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. Esta é que é a verdade. E, portanto, estes dados são aquilo que também nós devemos relembrar nesta altura. E devemos relembrar porque aquilo que o Governo fez ao nível da reestruturação do Serviço Regional de Saúde foi uma grande vitória e, sobretudo, foi um processo que orgulha o Partido Socialista. Um processo caracterizado por um governo dialogante e uma maioria aberta aos consensos. E foi isso que permitiu reunir mais de 70 contributos, senhores deputados. Foi isso que permitiu, e nós aproveitamos para agradecer o contributo de todas essas entidades, melhorar ainda mais o nosso sistema. Mas, curiosamente, a nossa oposição não fez uma única referência a esta importante reestruturação. E essa reestruturação deve ser salientada, não só por ter sido um sucesso, não só por ter melhorado o nosso Serviço Regional de Saúde, mas pela forma e pela cultura democrática com que o Governo encarou isso. O Governo foi de uma lealdade eleitoral que é digna de registro. O Governo assumiu que apresentaria uma reforma no dia 1 de setembro e apresentou a sua proposta de reforma final no dia 1 de setembro. Ou seja, antes das eleições autárquicas. Ao contrário do Governo que os senhores apoiam, do Governo que os senhores pediram aos açorianos a sua confiança, que escondeu das eleições autárquicas, não apresentou antes das eleições autárquicas aquilo que eram as medidas que estavam inscritas no Orçamento de Estado, nomeadamente mais uma subida de impostos, mais cortes nos ordenados e mais medidas agressivas sobre os pensionistas. É essa a diferença. Nós não escondemos nem iludimos os açorianos. Dissemos a verdade, mostramos a nossa reforma antes das eleições e por isso mesmo também tivemos o sucesso que tivemos. E é isso que é preciso e é isso que é necessário aqui também relembrar.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Aida Amaral.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário, como explica e garante aos 5.578 marienses uma qualidade nos serviços de saúde com uma redução de 53,22%,
senhoras e senhores deputados,
neste plano na área da saúde? A deslocação de doentes, de médicos especialistas a Santa Maria é um recurso indispensável à boa prestação de cuidados de saúde dos marienses. Quero colocar-lhe duas questões. Primeiro, estão os pagamentos aos médicos especialistas em dia? Se sim, por que continuam a deslocação dos especialistas a Santa Maria a primar pela sua ausência?
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Senhoras e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional da Saúde, uma pergunta apenas, porque o tempo não dá para mais, é implacável. Há um paradoxo no Serviço Regional de Saúde que eu lhe peço para o Sr. Secretário me explicar, que é o seguinte. Há médicos que, podendo, se recusam a receber internos e recusam-se porque pura e simplesmente não querem, portanto, dar a formação aos internos e, portanto, não querem que lhes sejam atribuídos internos. Mas também há médicos que, querendo, não os podem receber. Ou porque os serviços onde estão perderam a idoneidade formativa, ou porque estão em vias outros serviços de perder essa idoneidade formativa, ou porque esta idoneidade está condicionada, como acontece na região, em alguns locais, e o Sr. Secretário Regional sabe com certeza. Agora, o caso de pediatria, neste momento, no Hospital de Ponta Delgada, a pergunta que lhe faço é, no meio deste paradoxo, que é, digamos, é a instalação de um certo caos, não é? Há uns que querem receber e não podem, depois há os outros que podem e não querem. O que é que fica no meio? Ficam no meio os açorianos e as açorianas, que ficam sem médicos, que ficam sem especialistas, que é aquilo que nós, nesta casa, em termos de saúde, estamos permanentemente a queixar-nos, que aumentam as listas de espera e, portanto, Há aqui qualquer coisa que tem que ser resolvida e, neste caso, tem que ser resolvida pela tutela. O que eu lhe pergunto é qual é a resolução que o Sr. Secretário propõe. Muito
obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Domingos Cunha. A mesa não tem assim mais inscrições. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
É só para um esclarecimento ao Sr. Deputado Luís Maurício, que naturalmente não me queria corrigir, queria naturalmente esclarecer-me o critério dele e o meu critério. O meu critério, Sr. Deputado Luís Maurício, foi as listas de espera com mais de 18 meses publicadas na Direção Regional de Saúde. Abaixo dos 18 meses estão naturalmente todos os outros que constam desses relatórios e que o senhor referiu, e bem. E já agora aproveito só em tom, Sr. Deputado, muito telegráfico, Sr. Deputado José Sambento, para lhe dizer que a lista de espera no continente é de apenas 3 meses, com essas dificuldades todas, e que o racionamento, a lista de espera cirúrgica, o tempo médio de espera no continente é 3 meses, na região autónoma dos Açores é superior a 20 meses. E a diferença é essa. E, Sr. Deputado José Sambento, só dizer-lhe mais uma coisa. O grande ministro da Saúde, chamado Correia de Campos, foi o precursor do racionamento, não é racionamento, Sr. Deputado, é racionalização de custos. Foi iniciada, o encerramento de serviços em Portugal foi feito em primeiro lugar, em primeira mão na democracia, por António Correia de Campos. Digníssimo socialista, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional da Saúde.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, caros membros do Governo, tentar responder de uma forma direta às questões que me foram colocadas, em primeiro lugar pelo Sr. Deputado Artur Lima. A questão da Inspeção Regional de Saúde e a questão levantada relativamente ao desvio dos médicos, desvio dos utentes do setor público para o setor privado, são das denúncias que infelizmente nos mais têm chegado ultimamente à Inspeção Regional de Saúde. Isso, de um ponto de vista de denúncia e de utilidade da própria inspeção para o próprio e da visão da utilidade da inspeção para os próprios utentes, é importante, é bom e é importante que os utentes reconheçam na Inspeção Regional de Saúde a legitimidade de poder investigar essas matérias. E por isso estamos a falar de processos. Tenha conhecimento, que me tenha sido dito, pelo menos um está em curso, os outros que têm chegado irão ser alvo da devida inspeção. Na medida que forem sendo tornados públicos, obviamente irei partilhar esses dados convosco. Sr. Deputado, levantou uma questão muito interessante em relação à redução das listas de espera e ao dinheiro todo que foi investido. E eu já ouvi aqui nesta Câmara referir montantes na ordem de 18 milhões ou 9 milhões de euros nos programas de redução de listas de espera. E pergunta-me para onde foi o dinheiro. O dinheiro foi utilizado e foi canalizado pelos hospitais para os programas de redução de lista de espera. O problema é que nós temos verificado, e é isso que é importante discutirmos todos aqui, é que a aplicação desse dinheiro nesses programas de redução de lista de espera não tem vindo a diminuir as listas de espera, mas tem vindo, aquilo que nós pretendemos, a promover o aumento dessas listas de espera. E é por isso, e foi isso que nós decidimos. Pronto, e foi por isso nós decidimos, como Governo Regional, abordar o problema de uma perspectiva diferente, tentar resolver o problema de base, que é aumentar a produtividade do Serviço Regional de Saúde, de forma que as listas de espera não tenham necessidade de aumento. E é por isso que iremos desenvolver, como já tive a oportunidade também de anunciar, programas de incentivo à fixação de médicos em determinadas especialidades para que essa diminuição ocorra. Respondendo, tentando juntar a resposta a esta questão com a pergunta que me foi dirigida ao Sr. Deputado Luís Maurício, quando refere que há 9 mil doentes em espera, isso são dados extrapolados segundo os dados dos relatórios de atividades dos hospitais, vou-lhe confrontar e confronto com aquilo que foi o número que eu há pouco referi, que em 2012 cerca de 11.636 doentes foram operados no Serviço Regional de Saúde. Ou seja, mais do que aquilo que é o número que o Sr. Deputado refere. O que quer dizer que nós anualmente conseguiríamos renovar as cirurgias aos utentes e ainda conseguiríamos ter margem de manobra para diminuir as listas de espera. O que vai de encontro àquilo que é a posição do Governo Regional sobre esta matéria e vem clarificar aquilo que é a posição do Governo Regional sobre esta matéria, que é o problema das listas de espera não é um problema geral do Serviço Regional de Saúde, não é um problema sistémico do Serviço Regional de Saúde. É sim um problema pontual em algumas das especialidades que tem que ser resolvido e que tem que ser abordado de uma forma muito direta e muito clara nessas especialidades específicas, tentando encontrar incentivos de fixação, medidas de apoio à vinda de médicos nessas especialidades aqui para a região, nomeadamente, e como disse bem, médicos anestesiologistas, porque é isso que neste momento está a condicionar os blocos operatórios dos hospitais da região, de forma a que os hospitais da região possam produzir segundo aquilo que é expectável, segundo aquilo que são as necessidades dos próprios açorianos. Penso que há alguma confusão sobre aquilo que é o conceito da cirurgia de ambulatório com a cirurgia programada e a forma com que o Sr. Deputado diz que nós andamos a esconder os números em relação a esse aspecto. Nós não andamos aqui a esconder números relativamente às cirurgias de ambulatório ou às cirurgias programadas. Penso é que há alguma confusão da parte do Sr. Deputado neste conceito de cirurgias programadas ou cirurgia de ambulatório. Porque, por exemplo, o Hospital Ponta Delgada, ainda há pouco tempo consideravam as cirurgias às cataratas dentro de cirurgias programadas com necessidade de internamento e fez uma evolução no sentido de transformar essas cirurgias em cirurgias de ambulatório e, por isso, não é uma questão de esconder números. São cirurgias que podem ser feitas em contexto ambulatório e serão agora contabilizadas em contexto ambulatório e não em contexto de internamento como estavam a ser até à presente data. E penso que concordará comigo, do ponto de vista médico e técnico, que é mais confortável para o utente ser operado à cirurgia da catarata em ambulatório do que propriamente em situação de internamento. Bem... Sr. Deputado Artur Lima, só para lhe dizer diretamente que... Diga? Não percebi, desculpe. Pronto, já lá vamos. Só para lhe dizer, em primeiro lugar, foi a questão que tinha colocado imediatamente antes, dos subsistemas, que nunca a ninguém foi recusado o tratamento em qualquer um dos hospitais da região pelos subsistemas que apresentavam. Nós continuamos a tratar as pessoas da mesma forma. Contabilizamos esse custo e tentamos imputá-los aos subsistemas, aquilo que está a acontecer, e a pessoa, o próprio utente não nota qualquer diferença no tratamento, no dia-a-dia, relativamente a essas situações. É importante que perceba isso, ou seja, nós não estamos a condicionar o tratamento às pessoas. Os subsistemas é que estão a condicionar o bom funcionamento do Serviço Regional de Saúde ou não fazerem o pagamento da utilização desses recursos. Relativamente à informatização, Sr. Deputado Artur Lima, aquilo que lhe posso dizer é que só mantém pé firme e não corrige a sua posição um burro. Ou seja, obviamente foi um processo que foi desenhado e que foi estruturado de uma forma que parecia lógica ao Governo Regional da altura, porque eram essas as evidências que tinha de que era por esta lógica de processo estruturado que se devia avançar com uma completa complementaridade entre aquilo que eram os serviços de cuidado hospitalar e os serviços de cuidado de saúde primários, e por isso se optou por um sistema informático que na altura traria essa complementaridade. Infelizmente não foi possível, a empresa não conseguiu cumprir com aquilo que era o preconizado, e nós, obviamente, e respondendo à sua pergunta muito direta, se estamos a utilizar os sistemas nacionais, estamos e vamos utilizar os sistemas nacionais, porque neste momento também foi invertido aquilo que era a filosofia nacional de separação entre os sistemas de cuidados de saúde primários e os sistemas de cuidados de saúde hospitalares. Existe uma plataforma de dados da saúde que foi desenvolvida pelo Ministério da Saúde, e mal de nós seria se não usássemos essa possibilidade e estivéssemos nós aqui a tentar inventar a roda num sistema alternativo. E por isso eu optei, como secretário, nós optamos como governo pela utilização desses sistemas. Pronto. Sr. Deputado Luís Maurício, em relação à questão das locações de especialistas, e respondo também de uma forma clara à Sra. Deputada Aida, nós estamos a elaborar um novo diploma relativamente ao pagamento e ao financiamento e à deslocação de especialistas às unidades de saúde em Ilhas sem Hospital. Isto porque o anterior regime, como bem sabe, previa o pagamento durante o próprio horário de trabalho aos médicos. E pareceu-nos que era injusto estarmos a financiar sistemas de locação de especialistas em que o médico recebia no seu hospital de origem, estava dispensado do seu hospital de origem e ia receber mais por uma consulta que fazia nas unidades de saúde. E por isso, não querendo aqui acusar ninguém, porque era o regime que estava em vigor, era o regime legal que estava em vigor, era o regime que estava desenhado. Não querendo aqui acusar ninguém, nós preferimos clarificar essa situação e vamos propor, está pronta, vamos propor um novo regime em que essa diferenciação é clarificada. Bem, em relação aos cuidados de saúde primários, pergunta-me que medidas estão a ser tomadas ou o que é que nós podemos fazer. Bem, mais uma vez, espero que não interprete isto como divisão no seio do Governo, vou apelar à boa responsabilidade da oposição, porque temos neste momento um concurso. A oposição, desculpe, e tentando ser mais concreto, como tinha sido solicitado. Vou-lhe solicitar o apoio nesta matéria, porque foi aberto ontem, um concurso para 7 médicos de Medicina Geral e Familiar na Ilha de São Miguel. E muito gostaríamos que essas sete vagas fossem preenchidas e que pudesse a Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel contar com mais 7 especialistas. Bem, em relação à pergunta que foi dirigida pelo Sr. Deputado Aida, na questão da redução das verbas para Santa Maria, obviamente há uma redução de verbas para Santa Maria, fruto daquilo que é, no plano de investimentos, fruto daquilo que é o término de uma obra que foi estruturante para o próprio Centro de Saúde de Vila do Porto, que é a questão da obra da ampliação e da nova funcionalidade da Medicina Física e Reabilitação e todos os consultórios médicos associados que vai ter. E por isso é normal que se registre uma redução a nível do plano de investimentos para Santa Maria, mas que não se manifestará, e aqui o meu compromisso, em redução funcional do próprio Centro de Saúde. Finalmente, respondendo também claramente à sua deputada José Aurélio Soares na questão dos internos, eu percebo que haja aqui alguma salganhada e nós próprios gostaríamos de tentar resolver esta salganhada. O problema é que o Governo Regional dos Açores não tem qualquer responsabilidade naquilo que é a definição, quer das idoneidades formativas, porque é isso, é da competência da ordem dos médicos, não é? Ou seja, nós estamos a tentar, junto à ordem dos médicos, dar idoneidade formativa ao maior número de centros de saúde, ao maior número de hospitais possível. Quando a ordem dos médicos nos identifica nas visitas que faz às unidades da região, problemas que possam ser resolvidos, nós, como Secretaria Regional da Saúde, tentamos colaborar com os hospitais ou com as unidades de saúde na resolução desses problemas, mas é a ordem dos médicos quem define depois a idoneidade ou não de cada um dos serviços, e às vezes com critérios, portanto, o número de especialistas que cada uma das unidades tem, como nós sabemos, algumas unidades têm poucos especialistas. E depois o número de vagas que é aberto para a formação desses internos também não é definida por nós, é definida pela Administração Central dos Sistemas de Saúde, do Ministério da Saúde, e tem havido algum conflito e nós temos tentado derrimir essas diferenças, porque o número de vagas que é solicitado pela Região Autónoma dos Açores nunca é o número de vagas que depois nos é apresentado nos quadros e que é posto a concurso nacional. E por isso, obviamente, temos feito um esforço, mas há aqui um campo de ação que nos ultrapassa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhora e Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado José São Bento, nós reconhecemos o esforço que o Governo fez em reforçar o orçamento da saúde e reforçar o orçamento dos hospitais em 30 milhões de euros no ano 2013, se não está em causa. No documento que entregamos ao Governo, a 11 de fevereiro deste ano, o que lá propunhamos era precisamente o reforço do Serviço Regional de Saúde, porque entendíamos, e agora estou a falar de dívidas, quando nunca o fiz até agora, foi injusto em relação a essa questão, desculpe que lhe diga. O que defendíamos era que o Serviço Regional de Saúde estava cronicamente subfinanciado, que precisava, para prestar os mesmos cuidados de saúde, de um reforço financeiro, e reconhecemos esse esforço que foi feito, quanto a nós insuficiente, mas o futuro dirá, mas reconhecemos, a par de algumas medidas de racionalização, como de não racionamento, mas de racionalização, que o Sr. Secretário Regional, ainda há bem poucos dias, reconheceu, quando disse publicamente que pretendia diminuir em 500 mil euros a deslocação de doentes para fora da região, porque o que se verificava nos últimos 20 anos, só lhe queria chamar a atenção, Sr. Deputado José São Bento, que o Partido Socialista está no governo há 17. E o Sr. Secretário referiu que nos últimos 20 anos havia muitos doentes que estavam a ser seguidos no continente quando a região tinha capacidade de resposta. Ora, aí está um bom exemplo de racionalização que o Sr. Secretário Regional agora identificou, mas que os governos do Partido Socialista até hoje, em 17 anos, não tinham sido capazes de identificar. Mas queria dizer-lhe isto a propósito da República, porque o senhor procurou, enfim, aí com vários exemplos, comparar a situação regional com a situação nacional, e quero-lhe dizer ao senhor deputado, tem que reconhecer a baixa significativa do custo com medicamentos na região deveu-se à baixa do custo dos medicamentos a nível nacional. Não foi a região que tomou nenhuma iniciativa nessa matéria de forma particular. Senhor deputado, o Ministro da Saúde pagou às farmacêuticas mais de 50% do que lhes devia. Eram 3 mil milhões de euros de dívidas. Portanto, 1.200 milhões de euros não é uma catástrofe, devia ser assim um regozijo que isso tenha acontecido. Portanto, não há lições a dar. Aliás, como o senhor próprio reconhece, a região, como pelos vários exemplos do senhor secretário que aqui acabou de dar, tem recorrido, olha, a protocolos com a Direção-Geral de Saúde para o estabelecimento da questão da qualidade. Não presta. Recorre à impressão das vinhetas lá fora. Recorre à impressão das receitas da República. O senhor deputado, mas enfim, a República são só defeitos, porque é que os senhores recorrem à República para satisfazer os vossos, o vosso desempenho, senhor deputado? E em relação à questão das milhões da dívida, em relação à questão dos milhões da dívida, ó senhor deputado, já por várias vezes aqui referi, a dívida que o Serviço Nacional de Saúde deve à região não vem de agora. Não vem de agora. O senhor Vice-Presidente reconheceu isso, não vem de agora. Ó senhor deputado, mas deixe-me recordar-lhe que há uma grande diferença na vossa atitude. É que enquanto o Primeiro-Ministro era José Sócrates e o Governo era socialista, os senhores estiveram calados. Agora que o Governo da República não é da vossa cor, os senhores levantam a voz. Essa é que é a grande diferença e que eu gostaria de vos recordar. Aliás, como também já tive a oportunidade em março de referir ao Sr. Vice-Presidente do Governo, passou distraído na região a norma do Orçamento de Estado de 2011 que suspendia de forma unilateral a cobrança à ADSE dos cuidados prestados a beneficiários da ADSE dos Hospitais do Serviço Nacional de Saúde, e a região apanhou a boleia e fez o mesmo. Mas os senhores esquecem-se de dizer isso. Na altura não convinha, agora politicamente dá-vos jeito para o combate político. Não é sério, senhor deputado. Ó senhor secretário regional, perdoe-me. Eu bem sei o que são cirurgias de ambulatório, o que são cirurgias programadas, transformadas em cirurgias de ambulatório. O Sr. Secretário pode dizer, o que muito bem entender. Agora, não pode é desmentir que as listas de espera cirúrgicas têm vindo a aumentar de forma, eu diria, significativa, para não lhe chamar exponencial, que há cidadãos dos Açores à espera há mais de 3 anos para serem operados, e que as propostas que o Governo Regional, da qual o senhor faz parte, para solucionar esse problema, no âmbito do aumento da produção em horário normal de trabalho, não vão resolver a situação. Olhe, resolveria sim, para responder ao senhor deputado José São Bento, e entrando no capítulo das dívidas, os custos financeiros que os 3 hospitais da região em 2012 tiveram que suportar, mais 6 milhões de euros, que dariam esses sim, para reduzir as listas de espera cirúrgica a zeros. Sabe porquê? Porque os senhores empurram a dívida com a barriga para a frente, contraem dívida para pagar dívida. E isso não é reestruturar o Serviço Regional de Saúde. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Deputada José Sambento, senhoras e senhores, Sra. Presidente. Sr. Deputado José Sambento, é mesmo em esforço e roubando tempo aqui à Deputada Graça Silvana. Eu só queria esclarecer uma coisa e o Sr. Vice-Presidente há um bocado não estava na sala, agora entrou. Relativamente aos dinheiros que foram atirados para cima do problema que se chama listas de espera, eu fiz aqui propostas de diminuir essa verba para ser aplicada noutras rúbricas. O Sr. Vice-Presidente é disso testemunha, porque sabe. Portanto, eu fiz propostas que achava excessiva e denunciei que não estava a resolver o problema e denunciei que estava a diminuir a produção, que estava a diminuir a produção no Serviço Regional de Saúde no horário normal e que estava a aumentar fora do horário normal. Eu disse isto aqui nesta casa, está nos diários, Sr. Deputado José Sambento. E o CDS, por não concordar com esse sistema, propôs um sistema alternativo, que infelizmente o Governo não quis aplicar. E espero que ainda vá a tempo de aplicar, que é retirar esses doentes fora dos lobbies existentes no Serviço Regional de Saúde. Eu vou repetir, dos lobbies existentes no Serviço Regional de Saúde. E por isso é preciso que estes doentes sejam operados fora. E para diminuir drasticamente as listas de espera, propusemos uma coisa que se chama Val Saúde, para os doentes serem operados fora do serviço, quer seja, Sr. Deputado Aníbal Pires, no privado, no social e até no público, que é possível, respeitando os preços do SIGIC a nível nacional. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Sambento.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sr. Deputado José Sambento, só para esclarecer, o regimento indica que o Presidente possa ordenar de forma a que dois deputados do mesmo partido não falem seguidamente, foi isso que fiz, por isso é que a Sra. Deputada Aida Amaral não falará de seguida como estava inscrita. É por esse motivo que não lhe dei a palavra, Sr. Deputado. Sambento, faça o favor
de continuar. Obrigado, Sra. Presidente. Continuando então, Sr. Deputado Luís Maurícios, eu não confundi racionamento com racionalização. As listas de espera representam o racionamento dos cuidados de saúde, porque a oferta não é suficiente para resolver os problemas da procura. Isso é óbvio, isto está nos manuais, o senhor sabe disso perfeitamente. E, portanto, eu apenas... Não é inventado, é óbvio... Oh, senhores deputados, é óbvio que se não há capacidade... Senhores deputados, vamos ter oportunidade de ir ao essencial. É óbvio que se não há capacidade... Se não há capacidade, isto... Oh, Sr. Deputado.
O senhor pode se inscrever e contradizer...
Senhoras e senhores deputados...
Senhora Presidente, como é evidente...
Vamos...
Como é evidente...
Senhoras e senhores deputados...
Como é evidente... Oh, senhores deputados, isso aplica-se a todos os domínios. Se não há capacidade de oferta, suprir a procura, tem que haver um racionamento e o que provoca o atraso na prestação desses serviços. Isso é absolutamente óbvio. Esteja-se a falar da saúde, esteja-se a falar de outra coisa qualquer. Exatamente. É de lá para ali mesmo. O senhor procurou introduzir aqui que eu teria feito essa confusão e, de facto, não a fiz. Quanto às políticas de medicamentos, Sr. Deputado, nós reconhecemos essas medidas...
Senhoras e senhores deputados...
Assim eu não consigo...
Vamos, de facto, já estamos a debater há algumas horas, mas naturalmente, com este ruído de fundo, não é possível nos entendermos. Agradecia a todos alguma contenção. Sr. Deputado José Sambento...
As medidas positivas que tinham sido seguidas a nível nacional, que têm permitido a redução dos custos do medicamento. Isso é positivo, várias medidas. Agora, há uma outra coisa que é muito importante, Sr. Deputado Artur Lima. É que nós reconhecemos esse contributo positivo da República. Uma boa gestão, e isso já reconhecemos várias vezes. A questão é outra. A questão é que essa racionalização, e aí sim, racionalização, a otimização da despesa, se o senhor quiser, não pode pôr em causa a universalidade do sistema, é nosso entender, não pode pôr em causa a universalidade do sistema do Serviço Nacional de Saúde, nem afetar o seu caráter geral, Sr. Deputado. E eu, medindo muito bem as palavras, digo-lhe uma coisa. As últimas notícias sobre a recusa do Ministério da Saúde em homologar medicação de ponta que está a surgir no mercado nacional é uma notícia preocupante, Sr. Deputado. É uma notícia preocupante e o senhor sabe disso perfeitamente. Isso tem sido alertado por diversos técnicos, por diversas instituições. E, portanto, é isto que está em causa. Não, senhor deputado. E, portanto, nós temos que ter o cuidado quando se fala nesses contributos positivos para a redução da despesa com medicamentos, do que é que nós estamos a falar. Sr. Deputado Luís Maurício, a questão é muito simples. Eu registo duas coisas em relação aos números que eu apresentei. Em primeiro lugar, eu registo o facto do senhor não ter desmentido esses valores, e de facto os valores são esses. Aliás, o senhor deve conhecer a resposta do Governo ao requerimento do Partido Socialista, que eu também tive a oportunidade de assinar, e portanto eu registo que o senhor não desmentiu que estes subsistemas devem ao Serviço Regional de Saúde 61,2 milhões de euros. E também, Sr. Deputado, aproveito, desde há muito tempo, é verdade, mas a situação, Sr. Deputado, a situação tem-se agravado. Isso é que é o essencial. Esta situação está a agravar-se. E esta dívida é hoje um peso enorme que está a criar problemas ao Serviço Regional de Saúde. E é isso que nós temos que assentar. Quanto ao resto, Sr. Deputado, também referiu várias questões relacionadas sobre a evolução e as suas preocupações sobre a evolução da despesa e questões relacionadas com a dívida do sistema. Em relação a isso, nós já tivemos a oportunidade de falar nestas questões. Eu queria só referir que aquilo que está a ser feito ao nível de otimização, racionalização e corresponsabilização das administrações hospitalares, que cada vez têm que dar um maior contributo para essa racionalização, e penso que estão a conseguir fazer, o que é positivo, isto significa que os orçamentos dessas unidades estão a aproximar-se do ponto de equilíbrio. E isso já foi dito também várias vezes. E nós devemos sublinhar isso, porque a execução da despesa está dentro dos padrões, eu diria finalmente, dentro dos padrões da previsão orçamental. E isso é positivo, esperamos que isso continue. Está a ocorrer em 2013, isso está a ocorrer em 2013, senhores deputados, e portanto é também uma notícia que é positiva e que deve ser aqui reforçada. Portanto, isto significa que o percurso tem sido um percurso exigente, tem sido um percurso que tem, por um lado, permitido aumentar o financiamento do Serviço Regional de Saúde, mas, por outro lado, também papar e conter despesa, racionalizando-a ao nível do serviço, sem afetar os cuidados de saúde, e eu sublinharia esse aspecto. E, portanto, Sr. Deputado Artur Lima, para terminar, em relação à referência aos lobbies, o senhor saberá melhor do que nós lobbies da saúde, eu só lhe digo uma coisa, o lobby do PS na saúde é a defesa do interesse geral dos cuidados de saúde para todos os açorianos. Este é que é o nosso lobby.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, Sra. Deputada Aida Amaral tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário, só para esclarecer, porque acho que não me fiz entender, no plano do ano passado foi atribuído a Santa Maria 1 milhão 210 mil euros, sendo que 980 mil foi realmente para a ampliação e remodelação da unidade de Ilha de Santa Maria, sendo 230 mil para projetos na área da saúde que têm a ver com as deslocações de doentes. E a minha questão que eu coloquei foi, tendo em conta que neste plano para 2014 há uma redução de 53,22% nos projetos da saúde, na deslocação de doentes, onde foi atribuído 107 mil euros, pergunto se não vai pôr em causa, havendo uma redução de 53%, nos cuidados da deslocação de doentes. Foi a minha questão que eu coloquei. Portanto, eu sei que não está atribuído aqui a ampliação do Centro de Saúde, mas está atribuído um valor na área dos projetos da saúde, que passou de 230 mil para 107 mil euros.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Domingos Cunha.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Bom, eu penso que estamos a falar de uma área de extrema sensibilidade e que mexe com todos os açorianos e açorianas. E tudo o que possa ser feito neste sentido deve ser sempre bem-vindo para salvaguardar a acessibilidade, a qualidade dos cuidados, a eficiência, a eficácia e a dignidade desses cuidados por quem presta e por quem os recebe. E estamos aqui confrontados com algumas situações, umas por parte do deputado Artur Lima, do seu deputado Luís Maurício, com toda a legitimidade que lhes assistem, mas eu vou pôr aqui uma questão que tem muito a ver com as listas de espera cirúrgicas. E vamos todos perceber esta questão e vamos todos perceber como é que vamos ultrapassar esta situação. Ou se vamos ultrapassar a situação como o Governo propõe, aumentar a produtividade normal dos hospitais, financiando os hospitais por essa via, ou vamos aumentar ou manter a recuperação de lista de espera através de mecanismos extraordinários. Bom, eu quero dizer a todas e a todos os senhores deputados que estão presentes nesta Assembleia o seguinte. O Hospital do Divino Espírito Santo, que tem, e se estiver errado, peço que me corrijam, 9 cirurgiões e 6 internos em cirurgia. Cirurgia programada e de urgência entre 2009 e 2012 decresceu 30%. Entre 2011 e 2012 decresceu 6%. O Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, a grande e média cirurgia, que são cirurgias programadas, entre 2009 e 2012, decresceu 11%. E entre 2011 e 2012, decresceu 5%. Mas vamos também falar nas pequenas cirurgias, que neste mesmo período, decresceu 330%. Vamos ao Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, que tem 6 cirurgiões e 4 internos, que tem 7 anestesistas. E esqueci-me de dizer que o Hospital Ponta Delgada tem 16 anestesistas e mais 6 internos. O Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira tem, em cirurgias que são programadas e de urgência, decresceu entre 2009 e 2012 5%. E entre 2011 e 2012 decresceu 16%. As cirurgias programadas, volto a referir, cirurgias, grande e média cirurgia programada, no período de 2009-2012 decresceu 0%. Mas entre 2011 e 2012 já decresceu 23%. E vamos ao Hospital da Horta. Nas mesmas circunstâncias, que tem 3 cirurgiões e 2 internos, e tem 3 anestesistas e mais 1 interno. Cirurgias programadas e de urgência, entre 2009 e 2012, decresceu 29%. Entre 2011 e 2012, decresceu 8%. Cirurgia, grande e média cirurgia programada, no mesmo período de 2009-2012, decresce 3% e em 2011-2009 decresce 6%. Bom, meus senhores, senhoras e senhores deputados, há qualquer coisa que tem que se perceber e interpretar estes números. Ou nós queremos corrigir estas situações e a produtividade tem que ser avaliada e responsabilidade dos conselhos de administração e dos diretores dos serviços, isso tem que ser assumido e tem que ser dito de uma vez por todas e então teremos que corrigir as situações e criar situações de exceção que possam excepcionalmente acontecer. Mas uma coisa é certa, não podemos continuar a aumentar o número de recursos humanos diferenciados. Não podemos continuar a aumentar recursos humanos e tecnológicos diferenciados, não podemos continuar a investir em infraestruturas e em novas estruturas e baixarmos produtividades, porque senão assim não damos conta do recado em nenhuma situação. E isto apenas uma alerta que eu lanço a todos os partidos aqui presentes, porque todos somos poucos para encontrar uma solução que vá de encontro aos exclusivos interesses de cada açoriano e de cada açoriana. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, 3 questões muito rápidas. Sr. Deputado Domingos Cunha, totalmente de acordo, a premissa é a racionalização das estruturas e assegurar a produtividade com os meios que temos ao nosso alcance. A nossa grande divergência é que, com os meios que há, e o crescimento das listas de espera assim o demonstram, não é possível diminuir a dimensão das listas de espera. Não é possível. É essa a nossa divergência. Concordo em absoluto consigo. É preciso racionalizar, é preciso maximizar a produção em função dos recursos existentes e da capacidade logística. Mas não há. Se houvesse, as administrações não estavam a cortar tempos operatórios nas manhãs dos blocos. Não estavam a fechar os blocos operatórios à tarde. Então, se houvesse recursos, em tempo normal, esses recursos estariam a ser utilizados. Não estão, Sr. Deputado. E, portanto, estando de acordo em relação a esta premissa, a nossa divergência, repito, é que ela não chega para resolver o problema. E temos que encontrar outras soluções. Não é atirar dinheiro para cima dos problemas, porque isso é demagogia, nem que seja dita à surdina. Ela sim representa um esforço financeiro sério, com um objetivo. Não é de tratar a dívida nem de tratar de cifrões, é de tratar das pessoas. E nós somos sensíveis, queremos tratar das pessoas. E não entendemos que reforçar o orçamento com medidas, orientando o orçamento com medidas que se orientem, desculpem, para a recuperação de listas de espera cirúrgicas, minorando o sofrimento das pessoas, não entendemos que isso seja, mesmo dita à surdina, a tirar dinheiro para cima dos problemas. E, portanto, estamos entendidos em relação a essa matéria. Divergimos na metodologia, aceitamos os princípios. Segunda questão, Sr. Deputado José São Bento, muito rápida. Eu reconheço os números que aí está, mas eles não devem ser interpretados de forma absoluta. O senhor tem que ver qual foi a evolução desses números desde o início. E, por último, dizer-lhe que houve um número que o senhor se esqueceu de dizer. É que enquanto um cidadão nacional espera 3 meses por uma cirurgia, um cidadão dos Açores espera 3 anos. Foi isso que o senhor se esqueceu de dizer.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, uma interpelação à mesa para pedir um intervalo regimental de 30 minutos.
30 minutos?
Eu peço aos líderes e ao Sr. Vice-Presidente o favor de se aproximarem da mesa. Senhoras e senhores deputados, é regimental, será concedido o intervalo e, dado, considerando o nosso horário, vamos também interromper os trabalhos. Eu vou pedir ao seu secretário o favor de dizer os tempos restantes para o debate de amanhã. O seu secretário tem a palavra.
Governo Regional, 144 minutos, 15 segundos. Partido Socialista, 148 minutos, 45 segundos. Partido Social Democrata, 91 minutos e 25 segundos. CDS-PP, 27 minutos e 45 segundos. Bloco de Esquerda, 5 minutos e 15 segundos. Partido Comunista Português, 8 minutos. PPM, 15 minutos.
PPM vai-nos dar o prazer de entrar no debate amanhã. Senhoras e senhores deputados, uma boa noite. Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, boa noite. Regressamos amanhã às 10.